Shor, que conduziu as investigações da trama golpista, de cachorrinho da PF. Também questionou se a corporação ia continuar sendo o que Eduardo chamou de cachorrinho de Moraes, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Hoje, o delegado Fábio Shor trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi nomeado no último dia 10 para o cargo de assessor. E para a Polícia Federal, há indícios de que Eduardo Bolsonaro cometeu o crime de improbidade administrativa. O processo disciplinar contra ele pode levar à demissão do cargo de escrivão. Eduardo Bolsonaro já teve um mandato de deputado federal cassado no ano passado. O mandato de deputado federal foi cassado por excesso de faltas. Eduardo Bolsonaro virou réu no STF no ano passado. Ele continua morando nos Estados Unidos. Não há previsão de quando o julgamento no Supremo deve acontecer.
Agora são 5 horas e 33 minutos. Nós temos a movimentação da reportagem ao vivo, porque de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Educação, o país ultrapassou a meta de alfabetização para 2025. Quem tem detalhes para a gente é o David Diogo, que participa aqui do Jornal da Manhã, direto da capital paulista. Oi, David, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Nonato, bom dia a todos. É isso, Nonato, o Brasil alcançou aí a meta, né? Chegou a ultrapassar essa meta, que era de 64% de crianças alfabetizadas, e alcançou o índice de 66% de estudantes aptos a ler e a escrever no final de 2025. Crianças na idade certa. Em geral, são as que têm 7 anos de idade. Só para a gente ter ideia sobre esse índice de 66%, né? Ou seja, ultrapassando essa meta de 64% que o governo esperava, 2 em cada 3 estudantes foram considerados alfabetizados no ano passado. O resultado representa um avanço em relação ao ano de 2024, quando cerca de 60% das crianças demonstraram habilidades básicas de leitura e escrita. O Plano Nacional de Educação visa atingir até 2030 80% de alfabetização. Vamos aos estados que ficaram em destaque no ano passado, né, que superaram até as metas com grandes margens, foram Piauí, Acre, Paraíba, Goiás e Mato Grosso. Já os estados do Ceará, Goiás e Paraná atingiram ou superaram a marca de 80%, muito acima até da meta, que era de 64%. São Paulo e Pernambuco atingiram exatamente a meta de 61%. O índice é baseado no indicador Criança Alfabetizada, que mede o desempenho da rede pública de ensino. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um evento em Brasília que justamente condecorou aí esses municípios e estados, né, sobre as faixas ali em relação a ouro, prata e bronze. Participaram desse evento, além de outros ministros, o ministro da Educação, Camilo Santana, e representantes da educação básica dos municípios e estados, como secretários de educação dos municípios, secretários adjuntos do estado. O reconhecimento ele foi entregue a 4.710 municípios e a 18 estados contemplados nas categorias ouro, prata e bronze. Né? Foram contemplados 11 estados e 2.274 municípios no selo ouro, enquanto 6 estados e 1.890 municípios ficaram com o selo prata, e o selo bronze foi para 1 estado e 546 municípios. De acordo com o presidente Lula, a meta é chegar a 70% no próximo ano de crianças alfabetizadas em todo o Brasil. Nonato.
Seguiremos acompanhando de perto. Educação sempre um assunto importante para o país. Obrigado, David. Na política, como já era esperado, o governador do Rio, Cláudio Castro, renunciou ao cargo às vésperas de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode inclusive resultar na cassação do mandato e na inelegibilidade dele. O Rodrigo Viga acompanha esse assunto.
Na véspera da retomada de um importantíssimo julgamento no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em que é acusado de abuso de poder político e poder econômico, Cláudio Castro renunciou ao governo do estado do Rio de Janeiro. Foi durante uma cerimônia, um evento, no final da tarde, já início da noite desta segunda-feira, aqui no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense. Esse evento reuniu políticos, quase todos do campo da direita, aliados ao longo desses dois mandatos, admiradores e representantes do governo do estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro disse que sai do governo fluminense para buscar novos ares. O objetivo principal é a pré-candidatura ao Senado Federal. Mas, diante desse julgamento no TSE, em que já está sendo derrotado por 2-0 até o momento, há aqueles que acham que Cláudio Castro pode buscar uma saída mais rápida, mais ágil, como, por exemplo, uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, do Partido Liberal, disse que está deixando o governo fluminense de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido.
Saio com a minha maior aprovação, saio, segundo as pesquisas de opinião, liderando todas as pesquisas para Senado, mas acima de tudo, saio extremamente grato a Deus. Para mim foi um orgulho. Se eu tive um antecessor que não valorizou a cadeira de governador, que desde o primeiro dia pensava em ser presidente, vivi intensamente esses 6 anos com orgulho de ser governador, com a certeza que essa cadeira foi o ápice, foi o topo da minha carreira. Poder liderar o meu estado pelos seis últimos anos foi o maior orgulho que eu pude ter na minha vida. Um estado que eu não nasci nele, mas que me adotou e que me permitiu ser o homem mais feliz desse estado.
Cláudio Castro não deu uma entrevista à imprensa, fez apenas um pronunciamento de pouco mais de 15 minutos, em que subliminarmente, de forma bem sutil, aproveitou para atacar aquele que vem o atacando bastante ao longo dos últimos dias e semanas, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que tem ido às redes sociais para criticar Castro, o campo da direita, e a gestão do agora ex-governador do Rio de Janeiro, e disse também, nas últimas horas, que essa saída rápida do Palácio Guanabara é uma tentativa de Cláudio Castro de driblar a justiça e promover uma chicana, que significa dizer uma enrolação ou uma embromação. Com a renúncia de Cláudio Castro, Rio de Janeiro vive uma situação, no mínimo, sui generis, a chamada dupla vacância. O governador deixou o Palácio Guanabara. O vice já não está mais no cargo. Se encontra no Tribunal de Contas do Estado. E o presidente da Alesj, Rodrigo Bacelar, foi afastado de suas funções por determinação do Supremo Tribunal Federal ainda no fim do ano passado. Quem assume o governo fluminense é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ricardo Couto. Aliás, a Assembleia Legislativa Fluminense tem até 30 dias para uma eleição indireta que vai definir o sucessor de Cláudio Castro e aquele que vai ser responsável pelo chamado mandato tampão em 2026. Do Rio, Rodrigo Viega.
A gente vai seguir nesse assunto agora, porque a Dora Kramer faz a análise dessa saída de Cláudio Castro do governo do Rio de Janeiro. Acompanhe.
A sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral é decisiva para o futuro do agora ex-governador do Rio. O julgamento pode ser suspenso por pedido de vista, pode absolver ou condenar Cláudio Castro. Mesmo tendo prazo até 4 de abril para deixar o Palácio Guanabara, ele renunciou ao cargo na véspera da sessão de hoje, levando em conta a pior hipótese, né? Que seria a condenação. E por que ele leva em conta isso? Porque ele já tem 2 votos a favor da condenação. Se for mesmo esse o resultado, se ele for condenado, a esperança do ex-governador é que o tribunal considere que a renúncia pode evitar que ele fique inelegível, né? E possa concorrer ao Senado, uma vez que, nesse caso, aí ele não poderia ser cassado, já que ele renunciou. É uma expectativa de Cláudio Castro, mas não necessariamente uma possibilidade real, porque o TSE pode estender a punição e impedir que ele concorra a qualquer cargo, já que ficaria inelegível por 8 anos.
E durante participação no programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan, o ex-ministro José Dirceu comentou a crise entre Planalto e Congresso, a atuação do STF no caso Master e ainda reforçou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não é imbatível nessa eleição. Acompanhe com o Matheus Dias.
Entrevista ao Direto ao Ponto, o ex-presidente nacional do PT e atual ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, que já foi deputado federal e estadual, enxerga o atual afastamento entre Planalto e Congresso como algo inevitável. Mesmo assim, avalia que o presidente Lula soube fazer as articulações de forma correta durante esse terceiro mandato.
O Brasil mudou e o Congresso mudou muito. E nós governamos com quatro partidos de direita dentro do governo, do ministério. Vamos nem falar da base parlamentar do governo. Então, não é a mesma coisa. E não é... É o mesmo Lula e nós mudamos também, né? O Brasil mudou muito e o mundo mudou. Então, eu acredito que o Lula conseguiu aprovar todos, praticamente todos, as propostas e projetos dele.
Ele comentou também o atual momento de guerra no Oriente Médio, com escalonamento de preços no combustível aqui no país. E assim como Lula, culpa a privatização da rede de postos BR, feita na gestão Bolsonaro.
Olha o que nós estamos pagando agora por ter desmontado a Petrobras. Importamos óleo diesel sem necessidade, importamos gasolina sem necessidade, o Brasil pode produzir. Não podíamos estar produzindo a metade ou mais dos fertilizantes, desmontaram todo o setor de fertilizantes. Estamos à mercê da especulação nos postos de gasolina, porque a BR não existe mais, que ela podia, como ela era um quase monopólio, ela podia estabelecer um preço que dá lucro, mas que não especula como está acontecendo. O que nós assistimos no setor de petróleo no Brasil foi um crime, porque a fraude, a sonegação fiscal e o crime organizado penetrou no setor de derivados e combustíveis no Brasil. Isso está provado, inclusive, pelas investigações.
Ele também atribuiu as responsabilidades pelas fraudes do Banco Master a Jair Bolsonaro e Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central.
Vamos lembrar quem deu carta patente para o banco. Não foi o presidente do Banco Central indicado por nós, foi o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, Roberto Campos Neto. O governo do presidente Lula, nós do PT, não temos nenhum problema com todas as investigações, seja da Polícia Federal, seja de CPI, ou seja do Banco Central. Certo? E o Supremo tem que exercer seu papel, doa quem doer. Mesma coisa do INSS.
Dirceu aproveitou para defender a adoção de um código de conduta para ministros no STF. Condenado no escândalo do Mensalão, o ex-ministro petista disse que o caso dele é uma mancha na atual história do tribunal.
Ó, no nosso caso, nós fomos julgados de maio a novembro. O Supremo parou de maio a novembro de 2012. Tem alguma coisa aí que... Né? Então, acho que tem que... Eu falei isso no passado, os bolsonaristas usaram muito nas redes, que eu pensava como eles, não, eles querem fechar o Supremo, eles querem fazer impeachment por decisões constitucionais, legais, eles querem fazer impeachment porque o político não é de extrema direita, o ministro do Supremo não é de extrema direita.
José Dirceu também confirmou que deverá participar das eleições esse ano. O objetivo, voltar ao Congresso, mais especificamente à Câmara dos Deputados.
Porque o governador Tarcísio Freitas, ele não tem uma obra relevante em São Paulo, não tem um projeto político para o Estado. Ele tem esse apoio mais pelo voto conservador, voto antipetista, do que ele possa apresentar. A crise na polícia civil e militar de São Paulo é um exemplo. O DENIT passou pela Secretaria de Segurança e deixou um desastre lá. Foi preciso nomear um delegado para pôr ordem.
Dirceu pode concorrer a deputado por São Paulo. Questionado sobre a candidatura de Tarcísio de Freitas, que deverá concorrer com Haddad, o petista avalia que o atual governador pode ser derrotado.
Se eu voltar como deputado à Câmara, já vou ajudar muito o Brasil primeiro, estaremos... depois o presidente Lula e depois o PT.
Estaremos acompanhando. Esse é o objetivo, ministro?
Sim.
Você pode rever o Direto ao Ponto pelo canal da Jovem Pan no YouTube e pelo aplicativo Panflix.
O Show Business de amanhã vai receber Fábio Barbosa, que é presidente do Conselho de Administração da Natura. Acompanhe agora um trecho da conversa com o Bruno Meyer, que irá ao ar às 11 da noite aqui na Jovem Pan.
Você foi presidente durante muitos anos Se contar com as mudanças, foram 15 anos no Santander como presidente do Banco Santander. Você também presidiu instituições como a FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Com tanta experiência no setor financeiro, como é que você avalia, como é que o sistema financeiro brasileiro, de certa forma, permitiu acontecer um escândalo como o do Banco Master?
Primeiro, vamos, o sistema financeiro não permitiu. Como aconteceu isso, né? Um culpado nisso tudo, que é o presidente do Banco Master, o senhor Vorkaro. Me incomoda, às vezes, quando a gente começa a querer jogar a culpa em Banco Central, em CVM, em sei lá quem. A culpa é o senhor que montou uma quadrilha e que corrompeu um mundo de gente, que se Deus quiser a gente vai saber quem é, né? E, portanto, levou esse projeto muito mais longe do que poderia. Aí você pode dizer que falharam alguns controles, né? Talvez na CVM, que hoje em dia tem até sem os quadros adequados para fazer o serviço que lhe cabe. Banco Central pode ter falhado, até depois descobrimos, estamos sabendo agora, estamos conversando aqui de novo em março, e estamos sabendo que teve duas pessoas dentro do Banco Central, talvez mais, que foram, enfim, compradas, né, trazidas para esse mesmo jogo. Então, daí, por isso que falhou, porque senão não teria falhado. Então, que na verdade se trata de uma pessoa que pôs suas teias, seus braços, assim, em todos os lugares para poder avançar. De fato, é uma coisa que não era para acontecer. Porém, também não vai ser no Brasil o primeiro que isso acontece. Aconteceram escândalos em outros lugares. O que tem que fazer? Tem que reforçar. Vou falar duas coisas. Eu tenho que reforçar, obviamente, todos os controles, seja no Banco Central, seja na CVM, seja onde for. Mas, acima de tudo, a gente precisa trazer, não só para a CVM e Banco Central, que na verdade já tem, é qualificar essas agências reguladoras que tem, né? É um problema que está acontecendo no Brasil e em outros setores também. Em todo caso, para nos restringir ao assunto aqui, né, o Banco Central tem tido sua autonomia, tem conseguido, tem dificuldade em contratações e tudo mais, vai precisar reforçar seu time, e a CVM vai precisar completar o time, que trabalha hoje com um time até incompleto.
Agora são 5 horas e 50 minutos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O crime organizado, olha, já controla áreas onde vivem 30 milhões de brasileiros. E com tantas pessoas morando em áreas dominadas por grupos armados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, quer firmar um pacto nacional de combate às facções. Quem acompanha esse assunto é o Matheus Dias.
Na abertura do Encontro Nacional sobre os desafios do Poder Judiciário ante o crime organizado, o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, afirmou que o combate às facções se tornou uma questão de Estado no Brasil.
O crime organizado, como sabemos, vem se tornando, com seu crescimento e reconfigurações nos últimos anos, uma ameaça ao próprio Estado de Direito Democrático. Ele corrói as instituições, captura mercados ilícitos, financia violência, instrumentaliza o sistema financeiro para a lavagem de seus produtos e, no limite, disputa com o Estado o monopólio do uso da força em territórios que, abandonados pelo poder público, tornaram-se vulneráveis.
Segundo dados do Painel Nacional do Crime Organizado do CNJ, apresentados por Fachin, duas grandes organizações criminosas, PCC e Comando Vermelho, estão presentes em todos os estados e no Distrito Federal. Além disso, ao menos 19% da população brasileira vivem em locais dominados por esses grupos. Cerca de 30 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, mais de 30% da população convive com a chamada governança criminal.
Somente a expressão governança criminal já revela por si só a gravidade do que estamos a tratar. Essa realidade gera imensa preocupação e incerteza. Como sabemos e defendemos, é um direito fundamental do cidadão e da cidadã viver sem medo e sem opressão, onde possa exercer o direito de locomoção e de manifestação do pensamento. Não há Estado de Direito em localidades dominadas por facções.
De acordo com o painel, ao final de 2025, havia no Judiciário 12.448 ações penais relacionadas a organizações criminosas, aguardando julgamento. Em 5 anos, o número de novas ações cresceu quase 160%, passando de 2.607 em 2020 para 6.761 no ano passado. Só que grande parte desses processos termina sem condenação, o que, segundo Fachin, reforça a necessidade de aprimorar a atuação judicial.
Punir com eficiência aqueles que, por meio do crime organizado, submetem comunidades inteiras ao terror e à exclusão é também fazer valer a dignidade dessas comunidades e o compromisso constitucional do Estado com a segurança, que é um direito fundamental de todas e de todos os brasileiros. Desse modo, responderemos à altura a esse desafio de arrostar o crime organizado, que se tornou uma questão de Estado em nosso país.
O combate ao crime organizado também foi o tema do encontro entre Fachin com os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, do BNDES, Aloísio Mercadante, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O foco principal da conversa foi o combate à lavagem de dinheiro e ao estrangulamento das contas do crime organizado.
Na audiência, o presidente do BNDES detalhou os avanços de um grupo de trabalho composto pelo banco, junto com o FEBRABAN, Polícia Federal e o Banco Central, que tem como prioridade combater a crimes financeiros cibernéticos. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, destacou que o órgão está finalizando um pacote de medidas regulatórias voltadas à redução de riscos e à estabilização do sistema financeiro frente a novas ameaças digitais. Já o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, informou que a corporação está acompanhando os casos e realizando as investigações devidas.
Lembrando, né, que a gente tem duas CPIs nos holofotes, uma do INSS e a outra voltada exatamente para o crime organizado citado aí pelo ministro Fachin. E por outro lado, há uma discussão em torno de uma CPI para o Banco Master. O José Maria Trindade analisa, inclusive, a possibilidade de criação dessa CPI voltada ao caso Master. Acompanhe.
Pois olha, você já ouviu falar em jogar água na fervura? Politicamente, isso quer dizer descer um pouco o tom, acalmar. É o que tentam fazer os presidentes da Câmara, deputado Hugo Mota, e do Senado, senador Davi Alcolumbre, no Congresso Nacional. Uma dispensa geral, votação pelo celular, o sistema Infoleg, e poucas presenças aqui em Brasília. Isso é para tentar tirar um pouco a atenção das tentativas de se criar CPI do caso Vorkaru, do caso Banco Master, né? Mas não está conseguindo, é incrível. Não tem votação presencial, mas muitos deputados vêm em Brasília e as atenções estão todas nesta possível conclusão da delação premiada do Daniel Vorkaru. Por aqui, as informações são de que a delação vai mesmo pegar líderes importantes dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo. A novidade é incluir o judiciário. E aí, um novo debate está sendo formado. Juristas, ministros do STJ e desembargadores lembram o seguinte: colegas não julgam colegas. E por isso, tentam fazer ali uma tensão maior e levar o julgamento de possíveis ministros do Supremo envolvidos neste caso aí do Banco Master para o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Isso seria muito importante para tirar ali aquele peso que se instalou no Supremo Tribunal Federal. A mais alta corte do país não pode ficar sob suspeita, né?
Jornal da Manhã, 5h56.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado. Uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil? Segundo encontro, almoço empresarial LIDE, dia 30 de março, segunda-feira, meio-dia, com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do LIDE. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Com a Tarifa Social Paulista, a Francineide agora tem saneamento e água de qualidade. Junto com ela, milhões de pessoas têm também uma conta com até 78% de desconto.
Antes eu tinha dificuldade, eu tive que comprar água para dar banho no meu filho. Ah, hoje é totalmente diferente, né? Uma água boa, de qualidade, com a tarifa dessa, a tarifa é R$ 23,00. Aí é tudo, gente.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Agora 6 em ponto. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Esse é o Jornal da Manhã, edição do dia 24 de março de 2026. Hoje é terça-feira, um ótimo dia para você. E olha, o ministro André Mendonça deu 48 horas para que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, prorrogue a CPMI do INSS. A repórter Beatriz Souza acompanha esse assunto.
A CPMI do INSS tinha até sábado para concluir os trabalhos, mas ganhou uma sobrevida. Em uma vitória do presidente da comissão, Carlos Viana, e da oposição ao governo no colegiado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a continuidade dos trabalhos. O ministro deu 48 horas para o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, ler o requerimento de prorrogação. Se o prazo for descumprido, Viana está autorizado a dar sequência na investigação por até 4 meses. O senador avalia, porém, que mais 60 dias são suficientes.
Outro ponto importante, o próprio ministro da Previdência, que é um nome que precisa comparecer à CPMI para dar esclarecimentos sobre o posicionamento dele e exatamente tudo o que aconteceu. Outros também ex-ministros e servidores públicos que agora nós teremos tempo de ouvir com mais tranquilidade dentro desse prazo que nós estamos estimando. Busquei trabalhar em conjunto, coloquei a necessidade de nós prorrogarmos por conta dos atrasos, das blindagens que nós tivemos de requerimentos que nos impediram de investigar pessoas que estão no núcleo de todo esse escândalo, mas infelizmente não obtive qualquer resposta. Então agora nós vamos agir com a independência que a comissão me permite como presidente e a nós como parlamentares. Nós vamos seguir o nosso calendário.
O relator, deputado Alfredo Gaspar, disse que o relatório final já tem pelo menos 228 indiciados.
Não cito no relatório, durante essas 5 mil páginas, Lula, Bolsonaro, porque eu tenho a responsabilidade de fazer uma coisa técnica, baseado nos dados da CGU, do TCU, dos depoimentos, das quebras de sigilo. Para mim, pouco importa se foi de governo A, governo B, C, D. O nosso papel aqui é corrigir uma dívida histórica da Previdência Social para com o povo brasileiro. Então, essa prorrogação vai ser muito importante, vai muito além do relatório.
Um dos desafios da CPMI e do INSS é justamente conseguir ouvir os depoimentos. Ontem, deveriam ser ouvidos o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, que apresentou um atestado médico e não compareceu, e Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Com a prorrogação, a CPMI deve solicitar a condução coercitiva de Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, e apostar em novas convocações, tanto de investigados quanto de testemunhas.
É importante que ela venha como testemunha. Insisto que ela sabe de muitos relacionamentos de Daniel Vorcaro com políticos, com membros do judiciário, e seria muito bom que ela viesse prestar aqui um depoimento e nos ajudasse a entender esses meandros do poder.
Carlos Viana deve insistir com o STF para garantir que as próximas convocações não sejam revertidas.
Eu fico impressionado quando muitas vezes ouço jornalistas, né, fazendo avaliação de que nós não chegamos a lugar nenhum. Temos 14 presos, nós temos 3 bilhões e meio de reais apreendidos, nós temos 21 pessoas que vão ter mais prisões, hein? Escutem o que eu estou falando para vocês, nós vamos ter novas fases de operações e mais prisões que virão daqui para frente, porque o trabalho de investigação da Polícia Federal, ele é mais lento do que o nosso. Nós estamos à frente da Polícia Federal em várias áreas da investigação e da quebra de sigilo. Outras prisões virão. Então, nossa CPMI é uma CPMI que já deu respostas ao povo brasileiro, e muitas.
A decisão do ministro André Mendonça ainda deverá ser analisada pela segunda turma do STF, o que deve acontecer em abril.
É assunto aqui para o Mano Ferreira, que vai comentar os principais temas com a gente no Jornal da Manhã. Ô Mano, é saudável essa prorrogação aí dos trabalhos da CPMI do INSS? E o senador dizendo o seguinte: deu em alguma coisa sim, porque tem pessoas presas, os trabalhos continuam, somos mais rápidos que a PF. É tudo isso, Mano? Bom dia.
Muito bom dia, Nonato. Dizer que são mais rápidos que a Polícia Federal, acho até desnecessário esse tipo de avaliação, porque as apurações acabam uma ajudando a outra. Então, à medida que a CPI consegue avançar e dar visibilidade ao caso, também fortalece as medidas da Polícia Federal nos desdobramentos dessas investigações. Mas, sem dúvida alguma, há a importância de prorrogarmos essa CPMI para que haja ainda mais esclarecimentos a diversas perguntas que estão no ar e que precisam ainda trazer respostas para o povo brasileiro. E, sem dúvida, também havia uma operação abafa em curso, que pretendia fazer com que essa CPI nadasse e morresse na praia. É importante que o prosseguimento tenha também mecanismos concretos para poder efetivamente trazer as respostas que o povo brasileiro tanto aguarda.
Ô Mano, há muita expectativa também, nós citamos isso aqui já no Jornal da Manhã desta terça-feira, de que o ex-banqueiro, o Daniel Vorcaro, possa prestar um depoimento à Polícia Federal, especialmente em meio a essa discussão de delação premiada. Isso pode ser um início dessa delação, ou seja, pode ser que ele comece a colaborar e aí trazer nomes que estejam no seu entorno e que porventura possam ter cometido irregularidades?
Tudo indica que o processo de negociação da delação está andando até com uma velocidade surpreendente para muitos, não tão surpreendente para aqueles que analisam o estilo de vida que Daniel Vorcaro costumava ter fora da prisão e as condições do cárcere. Então, é muito provável que, de fato, nos próximos meses, não apenas semanas, nós tenhamos desdobramentos e revelações trazidas por Daniel Vorcaro e suas conexões com o mundo político, impactando de forma muito estrutural as relações de poder na República. Daniel Vorcaro pode ser um fator a bagunçar completamente o jogo eleitoral em diversas esferas ao longo desse ano.
Esse é o Mano Ferreira, que volta daqui a pouquinho com outros comentários aqui na programação do Jornal da Manhã. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou que não será mais candidato à presidência da República. E o Matheus Dias acompanha.
Em um comunicado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, declarou a desistência da corrida presidencial em outubro. Ratinho disse que decidiu concluir o mandato no governo do Paraná até dezembro desse ano, o que significa que ele deixa de participar da discussão interna do PSD e, consequentemente, da disputa à presidência da República. Ele disse que a decisão foi tomada na noite de domingo, após conversa com a família, e que na segunda-feira comunicou o presidente do partido, Gilberto Kassab. Ainda na nota, exaltou os feitos do governo sob a gestão dele, falando em crescimento econômico, investimento na educação, segurança pública e infraestrutura. Disse ainda que continuará à disposição do PSD para ajudar o Brasil a virar a página do atraso, criar perspectivas mais otimistas para os jovens, ser destravado com menos burocracia, endurecimento de leis criminais e tenha o agronegócio brasileiro como trunfo na competição global entre nações. A desistência muda os planos do PSD de Gilberto Kassab, que estava próximo de anunciar Ratinho como pré-candidato do partido ao Planalto, após uma disputa interna com os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Numa rede social, Kassab disse que a gestão de Ratinho foi a melhor da história do Paraná, reafirmando o respeito pelo governador. O presidente do PSD reformou que a legenda se mantém firme na decisão de apresentar uma candidatura própria à presidência, no que ele classificou como a melhor via, que se contrapõe ao que vê como polarização e propostas radicais. Exaltou ainda os nomes de Eduardo Leite e Caiado e reforçou que a escolha vai ser divulgada até o final do mês de março.
Outro postulante ao cargo e que se mantém nessa posição, o governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato à presidência, Eduardo Leite, comentou que respeita a decisão de Ratinho Júnior e que, se for o escolhido de Kassab, vai trabalhar duro para trazer essa terceira opção ao país.
Eu recebi com muito respeito e com admiração a manifestação do governador Ratinho, que anunciou a sua desistência de uma pré-candidatura à presidência da República. O governador Ratinho é um dos melhores governadores do Brasil, faz uma gestão admirável no Paraná e ele sabe melhor do que todos nós as razões, a motivação dessa sua decisão, que deve ser não só respeitada, mas apoiada. Tudo que a gente deseja para o Ratinho é sucesso naquilo que ele desejar pela frente, seja na vida pública ou na esfera privada, porque ele dá enorme contribuição, sem dúvida nenhuma, para o país. Do meu lado, eu sigo firme com uma pré-candidatura à presidência da República pelo PSD. Mais do que isso, estou com energia, disposição e verdadeiramente interessado em liderar um projeto que ajude a despolarizar o país.
Ratinho Júnior era o mais bem colocado dos nomes do PSD nas pesquisas de intenção de voto para o Planalto. Além de focar na disputa no Paraná, que deverá ter Sérgio Moro, candidato em palanque com Flávio Bolsonaro, o governador promete voltar à vida empresarial e cuidar do grupo da família após sair da gestão estadual.
Mais uma vez, o Mano Ferreira comenta aqui os assuntos com a gente. Ô, Mano, essa decisão do Ratinho parece ter surpreendido muita gente. Ele que tem bons índices lá no estado do Paraná, prefere ficar no governo e fala em iniciativa privada após esse mandato. Mas tem também uma disputa interna em território paranaense, não?
Exatamente, Nonato. Certamente, um dos fatores preponderantes nessa decisão de Ratinho Júnior de abrir mão da sua provável candidatura à presidência pelo PSD, porque vale dizer, até esse anúncio, o mais cotado para ser escolhido pelo partido de Gilberto Kassab era Ratinho Júnior. Semana passada, todos tinham certeza que veríamos o lançamento oficial de Ratinho Júnior muito em breve. Então, um dos fatores essenciais para a mudança desse cenário é o cenário eleitoral no Paraná, onde uma migração articulada por Flávio Bolsonaro do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, para o PL, partido de Flávio, fez com que Ratinho Júnior lesse que o cenário local estava ficando mais complicado para o seu próprio grupo político. Um segundo fator é também temores em relação a possíveis revelações que venham a surgir no caso do Banco Master, especialmente envolvendo a privatização da Copel, a companhia elétrica de energia do Paraná, que foi adquirida pelo grupo empresarial do Nelson Tanuri, que já apareceu em algumas investigações da Polícia Federal como um nome possivelmente ligado ao Banco Master. Então, esses dois fatores, um medo do que pode vir e o cenário político conturbado no Estado, certamente contribuíram para a decisão de desistência do governador Ratinho Júnior.
Pois é, isso é muito maluco, né, Mano? Porque se houvesse mesmo essa intenção de vou largar a política e vou para o setor privado, talvez não se preocupasse tanto assim com uma conturbação interna. Mas olhando para o PSD, que deve apresentar o nome até o final desse mês, parece que o cronograma está mantido. E aí a gente tem Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul também. Tem favorito nessa história? Porque ontem falou-se muito no nome do Caiado. E, por sua vez, o Eduardo Leite já disse, eu estou aqui, ó, pronto para ser uma terceira via.
Pois é, eu acho que não dá para cravar nada. Todo mundo diz que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está em condição de favoritismo. Mas até ontem, o favorito era Ratinho Júnior. Então, tudo pode acontecer. De fato, o PSD acaba tendo dois tons diferentes nesses nomes que estão colocados. O governador Ronaldo Caiado pode representar uma direita, mais do que uma direita alternativa a Flávio Bolsonaro, uma direita tradicional, porque Ronaldo Caiado é um nome extremamente respeitado no campo da direita desde 1989, quando, aliás, foi candidato à presidência. Já Eduardo Leite representa um nome mais ligado ao centro do espectro, porque busca manter uma distância semelhante, equivalente tanto do lulismo como também do bolsonarismo. O Caiado fala, por exemplo, em conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Leite nega veementemente essa possibilidade. Então, há dois caminhos diferentes para que o PSD faça essa escolha. Vai ser divertido acompanhar as próximas semanas.
Valeu, mano. Tirou as palavras da minha boca. Vai ser divertido para quem gosta de política acompanhar esse cenário todo, até com a proximidade também da eleição, a divulgação dos candidatos efetivos. São 6 horas e 15 minutos. O governo de São Paulo abriu uma consulta pública para a proposta de concessão do complexo do Ibirapuera e da Vila Olímpica Mário Covas. Atualmente, ambos são administrados pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. A Danúbia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais informações ao vivo na capital paulista sobre esse assunto. Oi, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Essa consulta pública vai ser realizada pela Secretaria de Parcerias em Investimento. Tem o grande objetivo de ouvir a população, até para que esses locais possam ali ganhar mais sentido junto à comunidade, que eles possam de fato usufruir tanto do complexo desportivo Constâncio Vaz Guimarães, como o complexo do Parque do Ibirapuera, como é conhecido. Ambos ficam ali na região da rodovia Raposo Tavares. Então, essa consulta pública dá oportunidade para a sociedade de participar desse momento em que é previsto ali uma reestruturação, ampliação das atividades desses locais. É importante ressaltar que o complexo, por exemplo, do Ibirapuera, ele tem uma área de 91,8 mil metros quadrados. E a proposta é buscar ali qualificar, amplificar o uso desse complexo, trazendo melhoria de infraestrutura, também uma ampliação de acesso e diversificação das atividades que são realizadas nesse local. Já a Vila Olímpica Mário Covas é ainda maior, são 174 mil metros quadrados, que também devem receber esses investimentos para ampliar a oferta de atividades esportivas para a comunidade. O projeto prevê para a unidade, uma implementação de uma iniciação de um programa esportivo para as pessoas que moram ali perto e também tem o objetivo de formar e encaminhar atletas para centros de treinamento esportivo de alto desempenho. Então, como que as pessoas podem participar dessa consulta pública? Elas precisam acessar o site, então, SPI, que é a Secretaria de Parcerias e Investimentos. Lá elas conseguem ter acesso ao material completo do que já está previsto por parte da pasta para ampliação, então, dessas atividades. E aí podem também sugerir de que forma elas gostariam de que a comunidade pudesse ocupar esse local, quais atividades elas gostariam de sugerir ou ainda melhorias na infraestrutura. As contribuições podem ser encaminhadas até o dia 23 de março até o dia 24 de abril deste ano, conforme as orientações que estão disponíveis, então, no site. Acesse o site da Prefeitura, procura a aba ali de Secretaria de Parcerias e Investimentos e lá você tem acesso a todos os documentos e pode, claro, deixar a sua opinião. Uma forma do governo do Estado de São Paulo estar mais perto da população, ouvir essas pessoas, afinal de contas, são elas mesmas que vão ser beneficiadas desses complexos esportivos. Volto com você.
Danúbia Braga, direto da capital paulista. Obrigado, Danúbia. Bom, nós já estamos aí na época de ajustar as contas com o Leão, né? E a Receita Federal espera receber ao menos 44 milhões de documentos a partir da declaração do Imposto de Renda de 2025, que já é possível ser realizada. Os detalhes você acompanha com Marcelo Matos.
Aberto o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026 referente ao ano base de 2025. O limite obrigatório foi atualizado para R$ 35.584 em rendimentos tributáveis, sobre os anteriores R$ 33.888. A modalidade pré-preenchida é a mais utilizada pelos contribuintes, que podem corrigir ou validar as informações de rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus, com base na declaração do ano anterior. Carnê Leão, terceiros, fontes pagadoras, imobiliárias ou serviços médicos, explica o auditor Ricardo Ribeiro Júnior.
Hoje, a maioria dos documentos são digitais, está lá na minha tela, está o comprovante da minha despesa médica, está o comprovante da minha fonte pagadora, e eu vou, agora eu não preciso digitar, está muito mais fácil, eu vou conferir, deixa eu ver, Receita Federal, rendimento tributário, tanto, está ok? Beleza, está aqui, essa é a obrigação do contribuinte.
O contribuinte terá até a sexta-feira, 29 de maio, para apresentar a sua declaração. A grande novidade é a questão das bets para quem obteve ganhos acima de R$ 28 mil. Reais. E a Receita Federal espera pagar 80% das restituições até o segundo lote.
Vamos supor que ele teve lá 30 mil de ganho durante o ano de 2025. O que ele tem que fazer? Como ele teve acima dos R$ 28.467,20, ele vai ter que tributar a diferença até os 30 mil. Então ele vai pegar a diferença e vai calcular 15% e recolher um DARF.
Os ganhos de receita bruta com atividade rural passaram de R$ 169.440 para R$ 177.920. A restituição será agora em 4 lotes e não mais em 5. Outra novidade se refere às pessoas que não são obrigadas a declarar, mas têm direito à restituição automática de até R$ 1.000. Para os contribuintes que não estavam obrigados a declarar o imposto de renda pessoa física em 2025, e a chave ser utilizada para restituição é a chave Pix com o uso do número do CPF e o crédito previsto agora para 15 de julho de 26.
Hora da gente conferir aqui a previsão da meteorologia para esta terça-feira. Quem participa com a gente é a Camila Yunes.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, choveu bastante lá no Rio Grande do Sul nas últimas horas, isso em função de um ciclone extratropical e também pela passagem de uma frente fria. É importante a gente destacar que esse ciclone extratropical, o centro de baixa pressão dele não é tão intenso. Ele também não tem uma duração tão longa, porque já está se deslocando na altura do oceano. Só que como a gente também tem a formação de uma frente fria, as instabilidades continuam na região
região sul do país. Mas olha só, essa chuva fica mais concentrada no norte do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina e também do Paraná. Já não temos mais aquele cenário de perigo como aconteceu na segunda-feira. Para hoje, tem condição de chuva também em boa parte da região sudeste, com destaque aqui para o oeste paulista, Triângulo Mineiro e norte de Minas Gerais. No Espírito Santo também tem condição de chuva. E os temporais vão se espalhando pelo centro-oeste, norte e nordeste. No norte e no nordeste, a gente ainda tem a atuação da zona de convergência intertropical. Então, olha só. No sul do Maranhão e Piauí, essas precipitações elas vão aumentando ao longo do dia. Mas a gente tem tempo estável também em outras áreas. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque aqui na faixa leste do Nordeste, a tendência é de tempo firme. E aqui na região metropolitana de São Paulo, também a tendência é de tempo firme, sem condição para chuva, pelo menos nesta terça-feira. Lá na região sul do país, nós tivemos essa passagem da frente fria e na retaguarda veio também uma massa de ar polar que fez as temperaturas caírem. Então, os termômetros não vão marcar temperaturas tão elevadas nesta terça-feira. Isso lá no Rio Grande do Sul, porque no norte do Paraná as temperaturas ficam mais elevadas. Inclusive, vamos ver como elas ficam em algumas capitais no dia de hoje. Olha só, aqui em São Paulo, máxima de 31 graus, sem condição de chuva, pelo menos hoje, porque a tendência é de que essas precipitações possam retornar na quarta-feira em formatos de pancadas. E a semana deverá ser de temperaturas mais elevadas aqui em São Paulo. Em Porto Alegre, olha só, máxima de 23 graus, tem condição de pancadas de chuva à tarde. E em Salvador, máxima de 30 graus, também com pancadas de chuva. Um ótimo dia para você, Nonato.
Obrigada, Camila Iones, participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. 6 horas 23 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Diga 34.
Ué, doutor, não é 33?
Hoje já são 34 UPAs. A prefeitura inaugurou 31 nos últimos anos e mais 12 estão em construção. O atendimento é 24 horas por dia, 7 dias por semana e 90% dos procedimentos são resolvidos aqui mesmo no local. O sistema de saúde da prefeitura não para de crescer e já conta com mais de 1.000 unidades de atendimento. Uma delas perto de você, Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho de fiscalização do Cresce São Paulo vai além do mercado imobiliário.
O Conselho atua em plantões de venda, imobiliárias e escritórios. Combate a ocupação irregular de áreas protegidas, protege os mananciais e contribui para a prevenção à lavagem de dinheiro no setor.
Uma atuação firme, responsável e contínua em defesa do interesse público.
Cresce São Paulo. Trabalho constante em proteção à sociedade.
Você acha que ainda tem tempo para pensar na aposentadoria, mas ele está passando e cada dia sem um plano é mais um passo para uma velhice com dificuldades. Enquanto você espera, juros, inflação e o governo continuam levando vários pedaços do que é seu. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do workshop O Fim da Aposentadoria, comigo, Tourinho, ao vivo. Você vai entender o seu cenário atual e como se organizar financeiramente para dar o primeiro passo para uma aposentadoria tranquila. Inscreva-se na newcursos.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil.
você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Agora são 6 horas e 27 minutos. Seguimos com temas internacionais aqui no Jornal da Manhã, porque o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que a política de armas nucleares do país não irá mudar. E mais, hein? Ele ainda ameaçou a vizinha Coreia do Sul. Vamos até a Europa. Luca Bassani participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desse cenário traçado pelo Kim Jong-un. Que cá entre nós, né, Luca, essa questão de ter uma arma nuclear sempre serviu muito de defesa ali para que a Coreia do Norte se mantivesse quietinha e não fosse ameaçada por absolutamente ninguém, né? Bom dia para você.
Exatamente, Nonato. Bom dia para você, a todos que nos acompanham. O famoso poder de dissuasão das armas nucleares que, de certa forma, garante a soberania de nações, por mais isoladas que elas sejam. O líder supremo do país, Kim Jong-un, disse que a política nuclear da Coreia do Norte não mudará. Isso acontece em uma reunião que determina o futuro dos próximos 5 anos de gastos do Estado e também de objetivos militares que devem ser alcançados. De acordo com o próprio governo norte-coreano, mais de 15% do PIB total do país será revertido para questões militares, principalmente na ampliação do arsenal nuclear do país, que existe, mas é o menor dentre as potências nucleares do mundo, com cerca de 45 ogivas. Ele também deixou claro que a sua política em relação à Coreia do Sul, ela se tornou ainda mais hostil, considerando que agora, na visão oficial de Pyongyang, Seul é o principal inimigo e qualquer tentativa de desestabilizar o regime ou até mesmo invadir o território poderia trazer consequências nunca antes vistas para os vizinhos do Sul. Ou seja, uma ameaça bastante clara, lembrando que também durante os últimos anos, principalmente durante este período de guerra entre Rússia e Ucrânia, os vínculos entre Rússia, China e Coreia do Norte no aspecto militar se intensificaram. A presença de Kim Jong-un nas paradas militares, seja na China, seja também na Rússia, e a recepção também das lideranças russas no seu território evidenciam que há um compartilhamento de inteligência também na área bélica que pode preocupar os países ocidentais e principalmente os parceiros destes países dentro da Ásia, como a própria Coreia do Sul, Taiwan e o Japão. Tudo isso indica que durante os próximos anos essa retórica anti-Ocidente deve se intensificar, assim como a ampliação dos próprios arsenais nucleares do país, o que é sempre uma dor de cabeça para os seus vizinhos, já que sempre também vários destes testes acontecem nas suas proximidades. Algo para a gente continuar observando. As questões da Coreia do Norte são sempre muito peculiares, principalmente as questões de sucessão, que, como sabemos, também já está sendo praticamente decidida com a filha de Kim Jong-un, Kim Jong-ae, que aparece cada vez mais nestes eventos públicos ao lado do seu pai.
É isso. Luca Bassani, direto da Europa, atualizando essas informações para a gente sobre a Coreia do Norte. Seguimos ainda nos temas internacionais, porque um avião militar caiu na Colômbia ontem, deixando um rastro de caos e mortes pelo país. Mais detalhes com o Fabrício Naitsky.
O Hércules C-130 da Força Aérea Colombiana caiu instantes após a decolagem do aeroporto de Puerto Leguízamo, na região de fronteira com o Peru e o Equador, por volta das 10 da manhã no horário local. Imagens registradas por um cinegrafista amador mostram a aeronave com dificuldades de ganhar altitude após deixar a pista e uma nuvem de fumaça após o impacto. Segundo as autoridades, o incêndio na aeronave também provocou a detonação de munições levadas pelas tropas. Imediatamente após a queda, moradores da comunidade de Puerto Leguízamo se dirigiram ao local do acidente para ajudar os passageiros. Os feridos mais graves foram levados para tratamento na capital Bogotá, a mais de 500 quilômetros de distância. Entre os ocupantes da aeronave estavam 112 membros do Exército, 2 policiais e mais 11 tripulantes da Força Aérea. Pelas redes sociais, o presidente Gustavo Petro descreveu o caso como um acidente horroroso e destacou a necessidade de modernização da frota militar. Já o ministro da Defesa, Pedro Sanches, afirmou não haver indícios de ataques contra o avião, que decolou de uma região conhecida pela presença de grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas. O acidente é o segundo de grandes proporções registrados na Colômbia desde o início do ano. No final de janeiro, um incidente envolvendo um Beechcraft 1900 da estatal Satena deixou 15 mortos. No caso da aeronave Hércules C-130, produzida pela norte-americana Lockheed Martin e muito utilizada no meio militar, principalmente pela capacidade de pouso em pistas improvisadas, o histórico é mais recente. No final de fevereiro, um avião do mesmo modelo caiu próximo de La Paz, na Bolívia, enquanto transportava cédulas bancárias, deixando 24 mortos.
Agora são 6 horas e 32 minutos aqui no Jornal da Manhã. Está na hora de você conferir os assuntos de capa dos principais jornais que já circulam nesta terça-feira pelo país. E a gente começa pelo Estado de São Paulo. Tá aqui.